jovempan.com.br.
É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon.
Amigas e amigos, um ótimo dia para todos nós. Abrindo aqui a Hora do Agronegócio e vamos ouvir, na voz do Chitão e Chororó, Saudades da Minha Terra, de um compositor incrível, nascido em Coromandel, criado em Goiânia, o Goiá. E ele dizia que a lua prateada, clareando as estradas, a relva molhada desde o anoitecer, eu preciso ir para ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer.
E que me adianta viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha, do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação, arrei o burrão, cortando estradão, saio a galopar. E vou escutando o gado berrando, sabiá cantando no Jequitibá.
As últimas do agronegócio.
O excesso de chuvas na região sul e a falta de umidade no centro-oeste tem retardado a semeadura de soja em importantes regiões produtoras. A informação é do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CPEA. No acumulado do mês de outubro, a referência para o grão acumula queda de 3%, revertendo em parte a situação registrada em setembro, quando registrou alta de 9% e chegou a R$ 84,00 a saca.
Chineses ameaçam entrar na Organização Mundial do Comércio contra o Brasil se até 11 de dezembro de 2016 o Brasil não parar de inventar e criar sobretaxas para os produtos chineses. Lembrando, a China é o maior cliente brasileiro do agronegócio. Não quer ser tratada como se não fosse uma economia de mercado.
O Conselho Agropecuário do Sul, CAS, formado por Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai e Venezuela, definiu os três eixos que vão estruturar o trabalho do grupo: sanidade agropecuária, sustentabilidade e políticas agrícolas. A ministra Cátia Abreu participou da terceira reunião do Conselho, que ocorreu na Playa del Carmen, no México. O grupo concordou também em vincular a articulação a temas de interesse da agricultura familiar, de modo a inserir pequenos agricultores de forma competitiva no mercado por meio de assistência técnica e extensão rural.
O acordo transpacífico com 12 países comandados pelos Estados Unidos abre os mercados desses países para o agronegócio, principalmente para o nosso grande competidor, os Estados Unidos. As taxas de importação vão cair nos mercados importadores de grãos, carnes e frutas, e o setor americano do agribusiness vai crescer por lá, ou seja, agronegócio do futuro não se resolverá só dentro do campo, será decidido ao lado de fora do mesmo campo, baixar taxas, acordos e abertura de mercados.
Agora o assunto é agronegócio.
Esta semana, a cidade de Campinas recebeu o 17º Congresso Abraves, organizado pela Associação Brasileira de Veterinários Especialistas em Suínos. Conforme explica o membro do comitê organizador Hamilton Silva, o tema principal do evento foi suinocultura em transformação.
Para que a gente pudesse mudar os conceitos antigos que a suinocultura possui, inovando em tecnologia, genética, bem-estar, ambiência e sanidade. Então, trazendo conceitos novos, debates entre os veterinários, que são membros da ABRADES, né, que é a Associação Brasileira de Veterinários Especialistas em Suínos, para que a gente pudesse aumentar a produtividade e a rentabilidade das granjas.
Hamilton Silva afirma que a exportação de carne suína aumentou em 6,2% entre janeiro a setembro deste ano, em comparação ao ano passado. Para um membro da Abraves, esta elevação já acontece devido ao investimento em tecnologia e aprimoramento das questões sanitárias.
A suinocultura nacional está evoluindo na questão sanitária. Então, as barreiras, nós estamos conseguindo romper as barreiras sanitárias impostas pelos mercados internacionais e estamos conseguindo mostrar um suíno de melhor qualidade e criado de forma melhor, que é o nosso bem-estar. Então, a gente está acessando novos mercados através de marketing, de conhecimentos técnicos e de melhor nível sanitário dos animais. Então, já é um reflexo dessa evolução genética, nutricional e sanitária, sim.
Estes novos mercados mencionados por Hamilton Silva são México, Japão e parte da União Europeia. Eles adquirem a carcaça do porco para fazer cortes específicos.
Então, você tem picanha, você tem lombo, né? Você tem a própria paleta, sobrepaleta. Então, cada mercado desse, ou Rússia, China, Japão, exige um tipo de corte diferente e uma marmorização diferente. Né? Então, com isso, nós estamos melhorando a qualidade do nosso animal que fica aqui no Brasil.
O membro do comitê da Braves garante que a certificação de qualidade que sai do Brasil é padrão, independentemente se os países compradores tiverem mais ou menos exigências.
No agro, ou íntima e delicadamente ligada ao agro, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Marcos Montes, do PSD Minas Gerais, pede a instalação de uma CPI da FUNAI. Ele afirma que, aspas, a CPI da FUNAI é importante para esclarecer e mostrar à sociedade brasileira que a instituição não vem cumprindo o seu papel, que é cuidar dos índios, dar bem-estar à comunidade indígena, fecha aspas. O assunto das demarcações de terras indígenas vem sendo conduzidas de forma a promover conflitos entre produtores rurais e nações indígenas, inclusive em locais com décadas de produção agrícola, incluindo minifúndios. O deputado Marcos Montes acrescenta, e abre aspas, falsos laudos antropológicos são produzidos e falsos índios criados, gerando uma insegurança jurídica perigosa e desnecessária, fecha aspas. A lei, a legalidade, é a única ação humana que preserva a cidadania e o direito, tanto de índios quanto não índios. Afinal, temos só uma única nação, o Brasil.
Economia.
Vem aí conosco na economia, Denise Campos de Toledo.
O dólar tem tido reflexos distintos sobre o setor produtivo do país, tanto a indústria como a agropecuária. De um lado, garante maior retorno das exportações, compensando, em alguns casos, até quedas de preços, como tem ocorrido com várias commodities. Para quem opera no comércio internacional, pode ser uma oportunidade de ganhos maiores. Mas, por outro lado, tem a questão das dívidas e dos custos em dólares. Dívidas atreladas à moeda estrangeira crescem no mesmo ritmo da alta da cotação. Quanto aos custos, a indústria tem muitos componentes, matérias-primas importados. Os produtores rurais pagam em dólares os insumos, fertilizantes, o que também bate direto nos custos. Custos que não estão subindo só por causa do dólar. O dólar pode ser um problema, mas ainda tem a energia, a gasolina, o diesel, o frete está aumentando. Aliás, toda a economia brasileira sente os reflexos das correções de preços administrados, da inflação que deve chegar a dois dígitos até o final do ano, da escassez e do encarecimento do crédito, sem esquecer da queda da demanda. O consumidor, com a renda mais apertada, está tendo de restringir todos os gastos, o que inclui até a alimentação. Não está fácil para ninguém. Em qualquer setor, há necessidade de um planejamento que busque o máximo de eficiência com menor custo e conquista de novos mercados. Planejamento que tem de levar em conta toda a imprevisibilidade que temos na área política, que sem dúvida alguma dificulta muito qualquer estratégia para tirar o país da crise econômica. E os ajustes que devem ser feitos na economia, especialmente para assegurar uma melhoria das contas públicas, ainda podem trazer mais dificuldades, com medidas como o aumento de impostos, corte dos investimentos do governo, das liberações de recursos, até mesmo para áreas sociais. É tentar fazer do limão uma limonada. É uma frase batida, mas é por aí mesmo. O país enfrenta uma das piores crises da história, com um emaranhado de problemas dos mais complicados.
Em campo, produtores e seus desafios.
A queda de consumo de trigo e derivados é de 22% em comparação ao ano de 2014, e isso tem preocupado a indústria, conforme foi discutido no Congresso Internacional do Trigo em Atibaia, estado de São Paulo, na última semana. Dados da Associação Brasileira do Trigo também apontam que o consumo brasileiro da commodity caiu de 54 quilos em 2014 para 42 quilos este ano. Essa retração acontece porque o Brasil importa metade do trigo que consome e o preço sofre elevação, impulsionando também a inflação e o nosso famoso pãozinho francês, o macarrão e a farinha para bolo. Outro fator que deve encarecer o trigo em âmbito nacional é a quebra de safra da região sul do país, que, devido às chuvas, refletirá na importação de mais de 1 milhão de toneladas para 2016. Para abastecer os moinhos brasileiros, o cereal precisa vir de países como Argentina, Paraguai, Uruguai, Estados Unidos e até a Rússia. Esse cenário desmotiva o produtor brasileiro a investir na cultura, haja vista que os dados da Companhia Nacional de Abastecimento mostram que a área plantada no país caiu 9,8% na safra de inverno de 2015.
Amigas e amigos, encerramos o primeiro bloco de A Hora do Agronegócio e logo em seguida vamos ter uma entrevista incrível com Murilo Piva falando das algas.
Jovem Pan News. Defesa do consumidor, com o especialista Arthur Rolo.
Com o avanço tecnológico, algumas empresas deixaram de enviar as contas no papel e passaram a mandar os boletos apenas por e-mail. Mas o que fazer quando o consumidor não consegue ler as mensagens no computador? Quem explica é o consultor Arthur Rolo.
A alegação das empresas é de que eliminando o papel teremos um mundo melhor, que eliminar papel faz parte do respeito ao meio ambiente, do consumo sustentável, tudo isso é verdade. Só que a gente sabe que tem muito consumidor que não tem familiaridade com a internet, tem muito consumidor que é avesso à tecnologia, e o que vem acontecendo é que grande parte das empresas param por simplesmente mandar contas físicas para o consumidor sem avisar o consumidor, falam que disponibilizam pela internet e o consumidor perde o controle de cobranças indevidas. Conferindo as contas mensais, frequentemente a gente constata cobranças indevidas. Então é fundamental olhar a conta, conferir a conta para ver se as cobranças estão certas. Aquele consumidor que tiver dificuldade de acessar a conta através da internet tem todo o direito de exigir que as contas impressas continuem sendo mandadas para a casa dele. É um direito do consumidor, e a recomendação que a gente faz é que essa solicitação seja feita por escrito através de uma carta com aviso de recebimento. No caso das empresas de telefonia, faz um protocolo junto à empresa. Se a empresa não mandar a conta impressa, reclamar na Anatel, enfim, exija seu direito, porque a conta impressa é um direito do consumidor. Todo mundo quer respeitar o meio ambiente, mas se a tecnologia das empresas ainda não é suficiente para facilitar a vida do consumidor, o consumidor ter acesso à conta, ele tem o direito de, até que a tecnologia seja aperfeiçoada, de ter a conta impressa.
Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação.
Amigas e amigos, estamos de volta para mais um bloco do A Hora do Agronegócio.
Na Jovem Pan, A Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejon.
O estado de Santa Catarina produziu 40 mil toneladas de peixe de água doce em 2014, o que coloca como o quinto maior produtor do país. Os dados fazem parte do relatório Desempenho da Piscicultura de Água Doce, divulgado pelo Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da EPAGRE. Os números representam um crescimento de mais de 3 mil toneladas em relação a 2013. O levantamento da EPAGRE classifica os produtores em duas categorias: o amador, que produz por lazer e faz vendas eventuais, e o profissional, que vende de forma sistemática e regular.
Enquanto países criam acordos de blocos para eliminar tarifas e barreiras entre os seus mercados, como o Acordo Transpacífico, com 12 países capitaneados pelos Estados Unidos, outro custo brutal do agronegócio brasileiro não anda em terra e não funciona. A ferrovia Oeste-Leste, lá no Nordeste, não coloca os trilhos e, além de aumentar o custo, só ficará pronta daqui a 5 anos. O prazo era 2013.
A
Vale está melhorando o desempenho na área de fertilizantes graças ao aprimoramento de vendas e às reduções de custos. Ao mesmo tempo, as difíceis condições do mercado de commodities, com a queda nos preços dos fertilizantes, dificultam o investimento de empresas estrangeiras que podem se interessar em se associar à Vale no setor no Brasil. O objetivo continua o mesmo: encontrar um sócio para construir um negócio maior e mais rentável na área de fertilizantes.
As máquinas agrícolas devem ter queda de vendas de 32% neste ano. Significa que os produtores, na sua maioria, aproveitam dos ótimos 3 anos anteriores e investiram em tecnologia, como afirmou Carlos Esperotto, presidente da FARSUL, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, para a Hora do Agronegócio nesta semana. E agora, com as incertezas políticas do Brasil, aumento dos custos dos insumos, energia elétrica, custos trabalhistas e potenciais inseguranças jurídicas, preferem não investir. 2016... O setor deverá repetir 2015 ou ainda cair mais 10%, afirmam dirigentes do ramo das máquinas agrícolas. Os Estados Unidos e mais 11 países celebraram um mega acordo de fronteiras abertas. Cortes e diminuições de tarifas para seus negócios internacionais, com impactos na preferência desses mercados aos seus produtos do agronegócio, como carnes, frutas e grãos. Esse fator, o tributário e barreiras tarifárias, significa onde a nova guerra pelos mercados está ocorrendo. O mundo não vai tolerar custos artificiais nos alimentos. Além desses, existe o custo do pós-porteira das fazendas, a infraestrutura e a logística. Uma má notícia para o Brasil: a obra da Ferrovia Oeste-Leste terá atraso de 5 anos. Pelo menos, esta é a previsão do presidente da Valec, a estatal federal responsável pela obra. Essa importante ferrovia deveria ter ficado pronta em 2013. Fora isso, o custo inicial de 4,3 bilhões de reais já aumentou para 6,5 bilhões de reais. Essa logística conectaria toda a riqueza do agronegócio do oeste da Bahia com o minério de ferro no sudoeste, indo ao porto de Ilhéus. E, além disso, a Rumo, a ALL, que controla 12 mil quilômetros de ferrovias no Brasil, está endividada e o Rumo fica sem rumo, ou seja, ferro geral na logística ferroviária. E sem baixar esse custo, adicionando tarifas e imposto zero, o futuro do agronegócio brasileiro fica nebuloso e turvo, do mesmo jeito como vemos a governança nacional.
Porteira aberta.
Amigas e amigos da Hora do Agronegócio, temos hoje um tema interessantíssimo: o mundo das algas. E o que nós trazemos hoje aqui é uma inovação que está para chegar no Brasil em 2016. Eu estou entrevistando aqui o Murilo Piva, que é o gestor de negócios da Omix, uma empresa francesa que atua no mundo inteiro. Ele é o gestor para a América do Sul. Murilo, seja bem-vindo aqui conosco.
Bom dia, Tejon. Bom dia, ouvintes. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui contigo.
Então, este mundo das algas que anda por aí nos mares, né, e ninguém presta atenção, pelo menos aqui no Brasil. Aliás, tem pesquisadores que prestam atenção, mas nós, assim, estamos totalmente desinformados. E o produtor de proteína animal, principalmente de suíno, de ave, de carne, de leite, tem aí uma revolução que está chegando aí em 2016. Em primeiro lugar, o que está acontecendo com este mundo das algas no agronegócio do mundo todo? Quais são as novidades?
Bom, Tejon, aqui no Brasil, esse universo das algas é pouco explorado pelo potencial que o Brasil tem em termos de costa, em termos de variedade de espécies. As algas são estruturas, são seres muito primitivos, então elas conseguem oferecer algo que as plantas terrestres não têm. Então hoje é um negócio que fatura ao redor de 8 bilhões de dólares por ano.
8 bilhões de dólares por ano, o alga business.
O alga business. E desse mercado, os principais atores, né, a gente pode ter a China como primeiro. Em sequência vem o Japão e a Coreia do Sul. Então na Ásia é um mercado já bem pujante que é muito bem explorado, né? Tanto pela indústria alimentícia, que no Japão, por exemplo, 20% dos produtos alimentícios contém algo que vem das algas. Isso é um dado da FAO. E esse é um produto já corriqueiramente consumido.
Enfim, temos um grande futuro com relação ao negócio das algas. Agora, isso que você estará trazendo aqui para o Brasil para 2016, que mudança é esta na nutrição de animais que você vai estar tratando deste assunto a partir de 2016 aqui no Brasil? Que inovação é esta para os produtores de carne brasileira?
Tejão, interessante a pergunta. A Almix, que é uma empresa francesa que trabalha hoje ao redor do mundo em mais de 70 países, tem 14 patentes. E uma delas, que é conhecida como Amadeite, ela vai chegar no Brasil em 2016, que é um híbrido, é uma molécula híbrida entre uma alga e uma argila. Vamos simplificar a questão. É um produto que ele, esse uvano, esse polissacarídeo, ele entra como um pilar, que ele tem a função de quê? De ampliar o espaço entre uma lâmina de argila e outra.
Sim.
Ampliando esse espaço, conseguimos captar mais toxinas, principalmente micotoxinas, que é Sim. proveniente dos grãos. E essas micotoxinas, que são muito agressivas ao sistema imune e ao trato gastrointestinal dos animais, livrando eles dessa micotoxina, vão fazer com que produzam mais e melhor.
Esse é o, uma inovação tecnológica e que os produtores irão agregar isto à nutrição dos animais.
Isso.
E com isso eles terão uma melhor saúde. Ou seja, isto vem também em encontro a determinações, principalmente da Europa, do ponto de vista da redução do uso de antibióticos e produtos, medicamentos.
É, uma vez que o animal ele está mais preparado, ele está com menos agressões, e você diminui a probabilidade de que um patógeno oportunista venha a afetar esse animal, é, consequentemente você reduz o uso de antibiótico terapêutico, por exemplo.
Quais são as experiências concretas que já estão havendo? Eu sei que você atua, o Murilo é o gestor para a América do Sul, desta inovação científica. Quais são os casos concretos em andamento no continente americano no uso das algas na nutrição animal?
Então, Tejão, pela minha experiência, começa no México. No México Almix está já há mais tempo. Então, em 3 anos, fizemos um trabalho muito interessante, principalmente em avicultura. A redução, os clientes que estão utilizando o produto no México estão muito, como posso dizer, estão muito satisfeitos pela resposta de campo. Pela minha experiência prática, comecei no Peru um trabalho, mas hoje a gente está trabalhando na Colômbia, na Argentina, no Chile. Inclusive, o Chile é um país que tem da América do Sul, é o país que mais tem a cultura das algas enraizada lá. Então, eu posso te afirmar que é um produto, é uma inovação, mas essa inovação é uma inovação muito fácil de ser aplicada, porque não muda nada você incluir um produto na dieta. Esse produto traz uma resposta de campo muito forte. A condição que a produção passa a ter, principalmente na proteção do sistema imune e do trato gastrointestinal, é muito rentável, ou seja, é uma molécula nova, inovadora, porém, que traz rentabilidade, que traz resultado prático de campo.
E ela é totalmente dentro desse conceito de sustentabilidade e busca, né, que é uma tendência do consumidor de alimentos na busca de coisas naturais.
Isso na Europa, você bem conhece, é uma corrida hoje contra o tempo até para produzir de maneira melhor e mais saudável.
Né?
Aqui na América do Sul, produzimos muito bem, com muita qualidade, porém, sabemos que normativas políticas chegam e acabam impondo barreiras, e como somos um continente exportador para esses mercados como Europa, Estados Unidos, que começam a colocar legislações, às vezes muitas sem fundamento científico, porém são legislações aplicadas por políticos e temos que respeitar. Então, a nossa corrida aqui, os nossos casos práticos são indústrias, a agroindústria exportadora principalmente, tem que aprender a trabalhar de uma maneira diferente.
Murilo, queria agradecer aqui a tua presença conosco, um jovem executivo num campo novo, muito interessante, que é o desenvolvimento de todo este tema que envolve algas, né? As algas e tudo aquilo que elas podem representar para o futuro da humanidade e, neste caso, de maneira já concreta, na nutrição dos animais. Murilo, muito obrigado pela presença aqui conosco na Jovem Pan.
Obrigado, Tejão. Parabéns a todos pelo programa, que já é um sucesso.
Amigas e amigos, obrigado por mais este A Hora do Agronegócio. E encerramos aqui com a sonoplastia do grande Reginaldo Lopes e a produção da incrível Mariana Grilli. E vamos lá, Chitão e Chororó, conta essa história para nós aí dos saudades da minha terra.
E que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha, do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada quando a passarada fazendo alvorada começa a cantar com satisfação. Arrei o burrão, cortando estradão, saio a galopar e vou escutando o gado berrando, sabiá cantando no Jequitibá.
Jovem Pan News.